Bom, como o Dr. Ramon já antecipou aqui, trata-se de um tema de extorsão mediante sequestro na modalidade sapatinho, e geralmente acontece com o arrebatamento de famílias de gerente, né, para forçar o banco a efetuar o pagamento do resgate. Geralmente eles comparecem até a agência e dali retiram o numerário existente no cofre, e saem com o dinheiro e depois libertam a família do gerente. Nesse caso, foi um caso meio atípico. Nós fomos acionados no dia 29 de 6, com informação de que no distrito de Esteios estava acontecendo um sequestro na modalidade sapatim, só que a vítima seria a família do vigilante. De pronto, nós acionamos o doutor Vinícius, da Comarca de Luz, para que iniciassem os trabalhos, até que a nossa equipe, que foi destacada, fosse até o local, né, com apoio da coordenação aerotática. Eles desceram de helicóptero para chegar mais rápido até o local, para poder iniciar as investigações. Chegando no local, o doutor Vinícius vai passar para vocês. Ele esteve lá no primeiro, né, momento,
Negligência, né?
nas primeiras diligências. Ele vai passar mais detalhes, mas chamou a atenção do doutor Vinícius, da equipe, a forma de se portar do vigilante, quando então se descobriu que, na verdade, a família dele era vítima, mas ele não era vítima. Ele tinha, em conluio com outras pessoas, entre elas o esposo da filha da esposa, né? Então, o esposo
Entre as o genro
da
dele.
filha, do genro dele, arquitetado toda a empreitada criminosa para poder conseguir dinheiro, né, com a ajuda de outras pessoas. O doutor ministro vai passar alguns detalhes, depois a gente arremata aí, falando como é que a gente desenrolou essa investigação posteriormente, flagrante, tá?
O que chamou a atenção foi que o vigilante colocou a própria família como refém para tentar conseguir a vantagem econômica.
Pois não, boa tarde a todos. Como a doutora Fabíola disse, no dia 29 do 6, a divisão antissequestro nos contactou na cidade de Luz, nos informando de uma extorsão mediante sequestro na modalidade sapatim, onde ali a família de um funcionário do banco havia sido arrebatada e haviam ali os funcionários e o vigilante da agência no banco com o terceiro para conseguir os valores, né, diante das ameaças à família do vigilante em questão. Ao chegarmos na agência bancária, no distrito de Esteios, que fica na cidade de Luz, nós nos deparamos com três funcionárias do sexo feminino e o vigilante. Esse vigilante, de nome Douglas, ele nos informou que na madrugada do dia 29, ele teria sido surpreendido em sua residência na cidade de Luz, e ali dois sequestradores teriam adentrado e feito refém toda a sua família, inclusive ele, a esposa de 47 anos e um filho de 7. E ele relata que ficaram a noite inteira, junto, a madrugada inteira, com esses sequestradores em sua residência na cidade de Luz. Os sequestradores o orientaram de que ele deveria seguir sua rotina normal, ir para a agência bancária e que a sua esposa e filho, Dona Maria e o senhor Arthur, ficariam na posse, né, dos sequestradores até que eles conseguissem, com outro terceiro indivíduo que estava na agência, os valores que ali poderiam estar no cofre. Então, o vigilante Douglas, diante dessa suposta ameaça, ele seguiu sua rotina normal, chegou na agência, facilitou a entrada desse terceiro, ainda não identificado. E esse terceiro, ao adentrar na agência, ele tinha vídeos da esposa do Douglas e do filho de 7 anos, num canavial, sendo ameaçados com arma de fogo, e onde ali aquele indivíduo que estava dentro da agência mostrava as imagens para a gerente e para o vigilante, dizendo que se eles não colaborassem com a liberação do cofre dos valores, dos possíveis valores que estariam consignados, sua família iria ser morta. Diante da situação, tentou-se fazer a abertura do cofre. Parece que por um dispositivo de segurança, um temporizador do cofre, eles não conseguiram acessá-lo. A partir daí, esse indivíduo que se encontrava dentro da agência, com o celular e com as imagens, ele desistiu da empreitada, subtraiu a arma do vigilante Douglas e evadiu-se do local. Depois desses fatos, em entrevista na própria agência com as vítimas, nós notamos um desconforto muito grande por parte do vigilante. Ele estava incomodado, ele estava nervoso, ansioso ali com a situação. O que não é normal, mesmo que ele tivesse, né, que ele tivesse tido a mulher e o filho sequestrados, a gente já havia dado a notícia que eles já haviam sido libertos, já haviam sido localizados. Mesmo assim, ele mantinha essa inquietude, que nos chamou a atenção. Diante dessa situação, nós convidamos um vigilante para nos levar até a sua residência, onde ele teria sido rendido com a família na madrugada. E ao chegarmos na residência, na cidade de Luz, ele demonstrou muito mais nervosismo do que antes, dizendo que não tinha a chave da residência, dizendo que não poderia entrar, dizendo que não era o caso. Eu falei, olha, nós precisamos saber o que aconteceu aí dentro, para a gente, né, acionar a perícia, recolher algum vestígio. Então ele nos autorizou a arrombar o cadeado do portão onde nós adentramos. No interior da residência, nos chama a atenção que ele disse que os dois sequestradores fumavam. Nós não encontramos vestígio de cigarro na residência. Outro ponto, não havia desordem alguma na residência. A residência estava organizada. Diante dessas coisas incomuns, quando uma pessoa é arrebatada, está sob a mira de bandidos, ele, resignado, ele disse, doutor, eu quero falar a verdade. Qual o meu benefício? Eu falei assim, olha, o seu benefício é o benefício posteriormente da confissão. Você tem uma diminuição na pena. Explica essa história para nós. Ele me respondeu, doutor, eu tive participação direta. Sim, mas detalhe mais para nós. Meu genro, que é casado com a filha da minha esposa, nós arquitetamos esse plano juntos há 15 dias atrás, na cidade de Quartel-Geral, onde eu tinha informações da rotina da agência e ele tinha como angariar mais 3 comparsas para nos ajudar nessa empreitada criminosa. E assim, eles aceitaram, com a divisão de tarefas e com toda a sistemática do crime engendrada. Pois bem, no dia dos fatos, né, arrebatou-se a esposa e o filho do vigilante Douglas, tiraram eles da cidade, e quando o sequestro, quando a abertura do cofre não se efetivou, automaticamente eles libertaram as vítimas e o Douglas foi preso em flagrante delito pelo crime de extorsão mediante sequestro. Curioso essa história é que ele, a todo momento, diz que a esposa e o filho não tinham conhecimento dessa ação criminosa. Eles não tinham conhecimento. Isso foi confirmado também pelo Diogo Mike. Diogo Mike é o parente da esposa, do vigilante. É genro do Douglas. Então ele confirma isso também. Ele confirmou que o Diego esteve na sua residência e combinaram ali toda a ação criminosa. O Diego, nós não localizamos ele no dia. Diogo, nós não localizamos ele no dia que fizemos a prisão do Douglas, do vigilante. Ele estava em quartel-geral, nós fizemos um sobrevoo em quartel-geral e ele evadiu-se. Na data de ontem, já com mandado de prisão preventiva, nós tivemos sucesso, com muito custo, de localizá-lo na residência em quartel-geral. Ele foi localizado, ele tentou fugir novamente da polícia e foi localizado dentro de um tanquinho de lavar roupas. Então ele foi localizado nesse local. E, por derradeiro, o que mais chama atenção é que nós temos, né, dois indivíduos identificados, né, que sequestraram a própria família, membros da própria família. Eu até então, nessa minha caminhada pela Polícia Civil, nunca tinha visto isso, né? Sequestrou a esposa, o filho e, no caso do Diogo Mike, ele sequestrou a sogra, né, e o sobrinho. Então, as provas dos autos dão conta de que ele realmente, que eles não tinham conhecimento, as vítimas não tinham conhecimento dessa empreitada criminosa. Foi aí que se qualificou a ação deles como extorsão mediante sequestro.
Como o doutor já, né, já explanou para vocês aí, a partir do momento que foi efetuada a prisão em flagrante, o procedimento veio até a delegacia, né, especializada em sequestro, aqui no DOS, para a gente poder continuar, dar continuidade às investigações, quando então a gente representou pela prisão preventiva, né? Saiu na data de anteontem e ontem mesmo foi efetivada a prisão. Como os próprios envolvidos, o próprio envolvido Douglas, especialmente, que fez teve a confissão e a delação em relação a Diogo, outras pessoas estão envolvidas na empreitada criminosa, as investigações, inclusive, continuam, né, para que eles sejam plenamente identificados. O Douglas fez parecer, quis fazer parecer para a gente que teria sido um crime de oportunidade, uma coisa de oportunismo, mas os autos nos indicam que não. Foi alguma coisa bem planejada,
orquestrada,
muito bem orquestrada, levou bastante tempo, não só apenas 15 dias que ele disse que teria sido essa conversa inicial com o Diogo, e muito provavelmente envolvem pessoas que já têm experiência nesse tipo de ação criminosa em Belo Horizonte. Tá? São duas pessoas que não tinham envolvimento inicial, o Douglas e o Diogo, né, com esse tipo de crime, mas as pessoas que foram colocadas, que foram utilizadas, que seriam de Belo Horizonte, já têm uma experiência nesse crime. Tá? E como o doutor disse, na verdade não foi obtido sucesso do dinheiro, do resgate, por causa de uma senha. Porque eles não tiveram um fato estranho, que fugiu do alcance deles. Né? Porque eles, inclusive, inicialmente, as pessoas serem sequestradas seriam a própria gerente, o que realmente é uma característica do crime de sapatim. Só que, para facilitar ainda mais como o vigilante estava envolvido, modificaram as vítimas, né, e acabou sendo sequestrado as vítimas, parentes do próprio vigilante.
Essa orquestração do crime, ela fica caracterizada também devido a um roubo de um veículo Ford Fiesta que ocorreu dias atrás aqui no bairro, salvo engano, bairro Coqueiros. Um roubo de um veículo Ford Fiesta que foi utilizado para transportar as vítimas até o cativeiro. E posteriormente, quando eles viram que não tiveram sucesso na ação, esse veículo foi incendiado na zona rural de Abaeté. Certo?
Só completando o que a autoridade falou, inclusive nesse veículo que foi abandonado, constatou-se que as placas eram clonadas. O veículo original nós já localizamos aqui, inclusive pertence a uma pessoa funcionária pública, vamos dizer assim, né? E trouxe o veículo original e foi vistoriado, constatou-se que realmente aquele veículo incendiado no local dos fatos era realmente um clone. Tinham as próprias coronadas. Tá?
Perguntas?
Só para entender, foi a esposa e quantos filhos?
Um filho de 7 anos.
Filho de 7 anos.
E um genro, contratou mais duas pessoas?
Mais três pessoas, no mínimo. Três pessoas.
Total.
Inicialmente, sim. Pelo menos sim. E três a serem identificados.
Os dois recrutaram mais três, no mínimo.
Pelo menos três.
Para participar.
7 anos.
7 anos.